voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos abordando as consequências para o meio ambiente da redução das áreas de preservação permanente, como as matas ciliares, uma das medidas previstas no projeto de revisão do Código Florestal. Esse projeto tem como relator o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, e já foi aprovado por comissão técnica da Câmara, com apoio da bancada ruralista no Congresso. O engenheiro florestal Laertes Canavaca Júnior, da Embrapa Meio Ambiente, vai nos falar agora de que forma os proprietários rurais podem explorar as áreas de preservação permanente sem destruí-las.
Só o fato de você ter essa floresta e o que se economiza em defensivos, inseticida, fungicida, etc., já pode compensar a manutenção dela. Além disso, ela pode ser explorada economicamente. Então, para plantas medicinais, você pode explorar para frutos, para sementes, uma série de coisas, benefícios não madeireiros da floresta. E rende mais do que qualquer cultura agrícola. Eu garanto para você que é mais lucrativo que qualquer cultura agrícola.
E até mesmo, extrapolando das APPs para as áreas de reserva legal, né, que são aquelas áreas da propriedade que precisa manter a floresta. Até mesmo a exploração madeireira pode ser feita, né? Quer dizer, você, desde que você corte uma árvore, e antes de cortar aquela árvore, você plante árvore da mesma espécie, né? Ou várias mudas, né?
Você tem que repor isso, né? A ideia é justamente essa. Quando foi feita essa legislação, aí já é de 65 para frente, no 84 não tinha isso. A reserva legal é uma área da propriedade que servia para abastecer de madeira a propriedade. Então, se o cara precisar de um morão para fazer uma cerca, para fazer um poste, para fazer alguma coisa, ele tinha na própria propriedade dele. Então, é possível explorar até a madeira da reserva legal. Você tem que deixar a área, ela se recompor depois, né?
Certo.
Ela vai crescer outra espécie, outra árvore vai crescer no lugar lá e cubra essa área aí. Mas isso pode sim e ajuda tudo naquilo lá. Pode ser explorado em termos de madeira, pode ser explorado não, o recurso não madeireiro dela. Ela mantém a biodiversidade, quer dizer, tudo isso que a gente falou para a PP vale para a reserva legal.
Certo.
E na legislação nova, no código que está sendo discutido aí no Congresso, a ideia é somar a APP com a reserva legal, né? A gente, é mais uma área que vai ser perdida aí.
Diminui a área de floresta, né?
Diminui a área de floresta inutilmente, porque isso aí pode ser explorado economicamente e é muito rentável, inclusive.
Pois é, então vou falar mais um pouco detidamente, assim, dessa exploração econômica dessas florestas, né? Das APPs e das reservas legais. Você citou aí que podem, são várias formas de explorar isso economicamente, né? Fala mais um pouco pra gente sobre isso.
Você pode explorar pra semente. A comercialização de semente de espécie arbórea é altamente rentável.
Certo.
Hoje tem duas, três empresas no Brasil que fazem isso. Mas a pessoa, se ela fizer uma área com número de população, de indivíduos de uma determinada espécie que dê uma base genética boa, tal, que a semente sirva, não produza semente endogâmica, você pode explorar isso para semente.
Sim.
Aí depende da espécie, tem que ser 5, no mínimo 5, no mínimo 10, no mínimo 20, 30, não sei. A gente tem que fazer um estudo caso a caso de Sim. quantos indivíduos de cada espécie precisa para ter uma população base confiável.
E isso já há demanda na compra dessas sementes?
Há demanda. A comercialização de cerca de 3 mil, 4 mil toneladas de sementes de espécie arbórea por ano no Brasil e tem poucas empresas que exploram isso.
Para produzir novas mudas para reflorestar?
Para reflorestamento. E altamente rentável. Quer dizer, um quilo de semente é muito valioso.
Certo.
Você pode explorar para fruto, né? Você pode explorar fruto não só de espécie exótica, né? Manga, não sei o que e tal. Pode ser o mangaba, pode explorar o mangustão, pode explorar outras espécies da floresta amazônica ou da floresta. Tem que ser do bioma que você está, né?
Ou
do cerrado,
da
Mata Atlântica, seja lá o que for.
Certo.
Você explora o fruto disso daí e pode ser altamente rentável também, né? Frutífera é muito. Dá bastante, um rendimento bom. E a outra coisa é a exploração da folha, né? Para finalidade medicinal, cosméticos ou rudimentares.
Certo.
Então a grande indústria, o processamento da planta está na folha, que pega o gás carbônico através da fotossíntese, transforma os produtos carboidratos lá dentro, né? E aí que está o filé da coisa. A parte mais valiosa de uma planta está na folha, e a gente joga fora e acha que a árvore só presta para madeira. Não é isso. A folha, 70% dos fármacos vêm das plantas. Então, é nas folhas que estão os compostos que a gente precisa, né?
E agora tem a outra forma de obter renda com a floresta, que é a questão da captação de carbono, né?
É, existe essa possibilidade, apesar que isso daí eu acho que é um rendimento muito baixo. Se paga muito pouco para isso. O que está pagando melhor, por exemplo, no estado de Nova York, lá, eles, em vez de investir no tratamento de água, como a gente falou aqui, o custo do tratamento de água, fusão de sedimentos e purificação química também, né, evita que os pesticidas cheguem nos rios.
Sim.
Então, Nova York, lá nos Estados Unidos, a constituição é por estado, né? Então, o estado de Nova York investe em mata ciliar. Cada um dólar investido na mata ciliar, ele economiza 7 no tratamento de água. Aqui no Brasil está começando essa experiência aqui em extrema, né? A CESP está fazendo uma experiência extrema, divisa, quase divisa de Minas com São Paulo, tal, uma área que é bastante preservada. Então esse custo, né? A sociedade tem que se... Isso aí é custo de tratamento de água que toda a população usa.
Certo.
Então a sociedade decide. O que é mais barato? É investir na mata ciliar ou no tratamento de água? Seguramente vai ser na mata ciliar. Então se paga a propriedade das propriedades onde o rio passa, né? Que ele preserve e se paga pelo benefício, pelo serviço ambiental dessa floresta aí.
Certo.
Então isso pode ser muito lucrativo também.
Certo.
Tanto para um lado como para o outro, né? Tanto para a empresa de tratamento de água, né, da Sabesp, seja quem estiver envolvido, tanto na parte disso daí como propriedade, né?
Quer dizer que para a empresa de abastecimento de água de uma cidade, é mais barato para ela investir eventualmente pagando para proprietários de terra que tenham terras ali onde passa o rio que vai abastecer a cidade, que eles deixem de produzir, ela pague para eles deixarem de produzir, sai mais barato que tratar água para fornecer depois.
Sai bem mais barato. Quer dizer, Nova York mostrou lá um estudo que é 7 para 1, cada dólar investido na mata ciliar economiza 7 no tratamento de água. Os estudos que a gente tem aqui são meio incipientes, mas o caminho indica que é por aí mesmo. É altamente rentável, então valeria a pena fazer isso daí, né? E além disso, né, você vai evitar que pesticida chegue na água, que o solo, quer dizer, além disso, todo mundo vai se beneficiar porque aumenta a fauna, né? Aumenta a quantidade de peixe, toda a comunidade se beneficia, né? Não só da água, como dos produtos que vêm dali, né?
Quer dizer, então você acha que é um tiro no pé essa questão de reduzir as áreas de preservação permanente, incluí-las dentro da reserva legal, e você acha que isso aí só vai trazer prejuízo para a sociedade?
Só prejuízo, eu não tenho dúvida nenhuma disso, é só prejuízo.
Certo.
Você tem que botar a mão na consciência e ver quanto tempo, né, está sendo votado, está tramitando no Congresso agora, e que os nossos senadores botam a mão na consciência e vejam que isso aí é tiro no pé, né? É melhor a gente preservar e que a gente vai ganhar muito mais do que essa suposta área que vai aumentar a área agrícola aí, que na verdade vai ser um prejuízo enorme para toda a sociedade.
Agora, naquela outra questão que discute-se muito é que no passado exigia-se uma área de reserva legal, hoje se exige mais, por exemplo, na Amazônia, por exemplo. Então, tem pessoas que não têm mais a reserva legal nas suas propriedades e que elas ficariam, então, encarregadas e teriam esse custo de recuperar essa área de preservação, né? Como é que você vê essa questão? Você acha que esse custo deve ser mesmo do proprietário da área ou de que o governo deveria, de alguma forma, tentar colaborar na recuperação dessas áreas de preservação?
Eu acho que isso aí foi um erro, né? Foi feito uns 12 anos atrás, foi feito essa... Reduziu-se de 80% para 50% da propriedade, né? A área que podia ser desmatada na Amazônia. A Amazônia é um caso à parte e a Amazônia eu acho que deve ser preservada 100%. Não se deve desmatar nada. A exploração lá deve ser só extrativismo, é só a exploração da seringueira, por exemplo, da folha medicinal, o que todo mundo faz lá, né? Só o brasileiro que desmata. Então se deve lá aproveitar com a afinidade medicinal ou extrativismo, seja lá para que for. 50% da água que chega na região sudeste, centro-oeste e sul vem da Amazônia. Se você cortar a floresta, aquilo lá vira um deserto. Se você vier aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a média de precipitação é 1.500 milímetros. Com 750 milímetros que vai cair pela metade, isso aqui vira um semiárido. Você não consegue produzir nada com 750 milímetros. Então, só isso já valeria a pena se preservar a Amazônia. É, a riqueza da floresta lá está na camada orgânica, então a floresta consegue captar os nutrientes que vêm da chuva e bota no sistema. Então, com os milhares de anos, aquilo lá foi sendo acumulado e hoje tem aquela floresta exuberante. Mas você tira a floresta para botar pastagem, seja lá o que for, a cinza da floresta sustenta aquela pastagem lá 3 anos, ou no máximo 5. A partir daí, o solo fica muito emprobecido e não consegue sustentar nada. Aí o cara vai lá e desmata outra área e vai desmatando, e cada vez comendo mais floresta. Lá vai virar um deserto se continuar assim.
Certo.
Então lá tem que ser preservado. Como teve essa legislação lá atrás, que abriu o brecha para o cara desmatar 50%, então é direito adquirido. O cara não tem como recuperar essa floresta. E vai levar milhares de anos para recuperar também. Então o que, que você deve fazer? Para, deixa do jeito que está tal, e preserva o que tem.
Sim.
Agora a Amazônia não deve ser servida para fazer assentamento de terra. A gente tem muita terra improdutiva no resto do Brasil. Deixa a região amazônica lá, que é para produção de água. Só para produção de água já está mais que suficiente.
Mas mesmo em outras regiões, por exemplo, no estado de São Paulo, no sul do Brasil, em outras regiões, há propriedades que já não tem mais as áreas nem de preservação permanente das matas ciliares, nem da reserva legal.
É, desmataram tudo, né? Com essa desculpa de que a propriedade fica inviável se não aproveitar os 100% dela. Existem estudos feitos aí do pessoal da Biota FAPESP, que um grupo grande, né, de todas as instituições de São Paulo, liderados pela FAPESP, fizeram estudos que 70% da propriedade sendo furada é mais que suficiente para ser rentável.
Certo.
Seja qual for a cultura. Então essa desculpa não vale. Agora, o cara que já fez isso, para ele recuperar a floresta é fácil. Está previsto já no Código, na Constituição que está em vigor, a dessa de 65, né, a Lei 4.771, é que só ele só isole a área e deixa que a floresta se regenere sozinha.
Sim.
Então, se a floresta perder a capacidade de resiliência, quer dizer, perder a capacidade de se regenerar sozinha, precisa dar uma força. Agora, existem uma série de mecanismos que ajudam a fazer isso. Então, a muda de graça, abatimento no imposto. E tem uma série de leis aqui no estado de São Paulo que favorecem a quem quer recuperar a floresta, né?
Certo.
Agora, isso daí tem que ser feito. Não, essa desculpa de que a propriedade fica inviável é desculpa esfarrapada e é um tiro no pé. O que ele gasta com defensivo já justificaria ele manter a reserva legal ou a PP.
Tá bom, então. Nós conversamos com Laerte Canavaca Júnior, que é engenheiro florestal, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, com sede em Jaguariúna, em São Paulo, falando aí sobre a questão aí da tentativa nesse momento de se modificar o Código Florestal Brasileiro, reduzindo as áreas de preservação permanente e de reserva legal. Laerte Canavaca, obrigado você pela entrevista e pelas informações.
Obrigado a você, Zé Carlos. Precisando, a gente está à disposição aqui.
Aprovado na comissão especial, o projeto de revisão do Código Florestal está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados, o que só deve acontecer após o segundo turno das eleições deste ano. Se for aprovado pela Câmara, o projeto segue para o exame do Senado Federal. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.